que traz para o programa de hoje a Laíce Maia da Silva, responsável pela Viver Aposentadorias, e a Raíssa de Oliveira, que é a responsável pelo setor de cálculos da Viver Aposentadorias. E também vem acompanhado aqui, nos dá o privilégio, o Luiz Gustavo, também da Viver Aposentadorias. Por que que estão aqui? Senhoras e senhores ouvintes, semanalmente, ou se não diria 4, 5 vezes por semana aí, pessoal pedindo informações, esclarecimentos sobre a Previdência, sobre a reforma que foi aprovada lá em 2019, tá? Dia 13 de novembro de 2019 entrou em vigor a reforma da Previdência. E a questão é principalmente essa, Laíce e também Raíssa, de que, mas agora com a reforma, e que mudou muito, quem está se aposentando, encaminhando a aposentadoria aí, inclusive buscando informações da Viver Aposentadoria, sabe disso. Nós temos informações importantes de que, embora essa reforma, dá sim para a mulher se aposentar antes dos 62 anos e o homem também antes dos 65, que é o que estabelece a reforma da Previdência desde 2019. Raiz, tudo bem? Satisfação? Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês hoje, a todos os ouvintes e você, Ladimir. Como tu bem falou, né, a reforma da Previdência trouxe muitas alterações, muitas regras de transição, né, mas hoje ainda assim, com a documentação que a gente reúne para levantamento do tempo de contribuição, a gente consegue identificar se a pessoa pode ou não se aposentar, né, antes mesmo da reforma ou pelas regras da reforma.
Tá certo. Leise, que alegria tê-la aí. Então, como é possível se aposentar, embora esta reforma, antes dos 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens? Satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um imenso prazer estar aqui conversando com os nossos ouvintes que nos acompanham há tanto tempo, né? Então, sim, Ladimir, existem as regras de transição, né, o que permite que as mulheres aposentem antes dos 62 e que os homens também aposentem antes dos 65 anos de idade. Claro que as análises são individuais, né, a gente precisa ver o que cada pessoa tem de tempo de contribuição, né, a gente tem algumas variáveis aí, que nós comentamos também, que é a questão da averbação rural, tempo de colônia, né, e a questão de insalubridade, periculosidade, tempo de quartel, enfim, tudo isso conta para a aposentadoria e muitas vezes isso faz com que antecipe, né, esse benefício aí tão esperado.
Bom, vou começar essa pela a questão rural. Como é possível ainda hoje, e de que forma, porque tem que ser comprovado, anexar também esse período que a pessoa trabalhou no meio rural para encaminhar sua aposentadoria antes, por exemplo, o homem dos 65 anos e a mulher dos 62 anos em Leise?
Então, todo o período trabalhado na área rural, né, na agricultura, ele vai contar como tempo de contribuição, desde que devidamente comprovado. Então, anterior a outubro de 91, até outubro de 91, melhor, esse tempo de agricultura, tempo de colônia, ele é averbado mediante documentação. Então, documentação em nome dos pais, em nome, muitas vezes, de alguém do grupo familiar, né? Claro que essa documentação ela precisa ser completa, né? Então, nós, profissionais da Viver Aposentadorias, nós sempre orientamos os nossos clientes de quais documentos precisam ser buscados, né? De que forma esses documentos precisam ser apresentados. Mas isso, sim, ajuda muito na hora de aposentar. Então, às vezes as pessoas pensam, mas eu só tenho 2 anos ou eu só tenho 3 anos para contar de agricultura. E, às vezes, esses 2 ou 3 anos fazem toda a diferença na hora de buscar a aposentadoria, né? Então, realmente é muito importante a averbação rural para aposentar.
Bom, nesse aspecto, Raíssa, como comprovar? Que tipo de documentos ele tem que apresentar para comprovar que ele também trabalhou determinado período estava no meio rural?
A gente reúne talões de produtor rural, né? Bloco de notas, né? Ficha do sindicato, declaração do sindicato. Muitas vezes, a maioria dos nossos clientes, às vezes, não tem acesso fácil a toda essa documentação.
Eu sei exatamente o que ia perguntar isso aí, porque então, não é fácil conseguir, né?
Não, mas a gente tenta buscar também o processo administrativo de aposentadoria dos pais, que conta também, a gente consegue buscar, ou dos irmãos que já utilizaram algum documento rural para se aposentar. Então, existem várias formas que a gente pode conseguir a documentação ainda até segunda via, em cartório, certidão de nascimento, inclusive certidão de batismo, histórico escolar da época que estudou no âmbito rural também, né? Tem vários tipos de documentos que a gente consegue orientar que as pessoas busquem, né? Para que a gente consiga comprovar o período rural, né? Não somente com o bloco de produtor, né?
Exatamente. O Leise, nessa questão também do rural aí, ele tem que efetivamente comprovar ano a ano ou pode ser utilizado em determinado período no modo geral?
Sim, a gente sempre busca documentação ano a ano, né? Mas a Raíssa bem colocou, muitas vezes as pessoas acabam não buscando essa documentação, porque não se tem mais, porque a documentação é antiga, e a gente sabe que é, né, Ladmira?
Sim.
Então, muitas vezes a dificuldade em buscar essa documentação. Mas assim, como ela bem colocou, essa questão do processo de aposentadoria de alguém do grupo familiar, né? Às vezes, eu tenho meu pai que aposentou no âmbito rural, porém hoje não se tem mais essa documentação. Mas no processo de aposentadoria do pai, vai haver esses documentos. Então, eu posso utilizar o processo de aposentadoria do pai para comprovação rural dessa pessoa, né? Então, precisa se buscar informação, né? Então, como eu bem falei, nós da Viver Aposentadorias, a gente sempre orienta os nossos clientes da melhor forma possível e da forma menos complexa, né? Porque a gente sabe que a documentação não é fácil de se buscar, mas sempre existem alternativas e muitas vezes, a grande maioria delas sempre vale a pena.
Exatamente. E aqui já começam a chegar as perguntas aqui, pelo 99993-4202, como por exemplo aqui, Leise, do Paulo. O Vladimir, o tempo em que eu fui associado do sindicato, paguei mensalidades que morava no interior, conta também? Pergunta do Paulo.
Conta sim.
Olha.
Com certeza, essa documentação ela tem que ser guardada e apresentada no momento da aposentadoria, né? Mas conta sim.
Conta sim, tá certo. Bom, nessa questão ainda de anexar o rural, tem alguma variável entre o que significa do homem para a mulher ou vale para os dois as mesmas regras, por favor, em termos de comprovação de documentos, Leise ou Raíssa? Fiquem à vontade.
A comprovação é a mesma, tanto para o homem quanto para a mulher.
Tanto para o homem
quanto... É a mesma comprovação, a mesma documentação.
Exatamente. Bom, outra questão que desta reforma da Previdência que está em vigor desde 2019, o pessoal fala muito da transição e cada ano muda essa transição, desde a questão principalmente da somatória de pontos. O que está valendo esse ano nessa transição, então, Raíssa, por gentileza?
Tu pergunta em questão da pontuação.
Isso, né? Porque o pessoal pode somar o tempo trabalhou, carteira assinada, com a idade, que é nessa, também soma esses pontos da transição, como eles dizem, para encaminhar
a aposentadoria. O tempo de contribuição mais a idade, né? Então, vai depender do levantamento de tempo de contribuição que a gente fizer para a pessoa e a idade que ela possui, né? Então, muitas vezes, de tempo de contribuição comum, que a gente chama, sem essa inclusão de insalubridade ou período especial, né? Que a gente chama insalubridade de período especial ou período rural, né? Às vezes as pessoas vão ter, tipo, 20 anos reto, enfim, só de tempo comum, tanto homem quanto mulher, né? Mas com a inclusão tanto de insalubridade quanto de período rural, a gente consegue também chegar na pontuação necessária, tanto para o homem quanto para a mulher, para conseguir se aposentar, né?
Exatamente. Agora, pois não...
Vladimir, eu acho importante também, porque assim, a gente tem esses questionamentos diariamente no
Sim.
escritório, né? As mudanças da regra de aposentadoria em 2024. Eu gosto sempre de salientar assim, que todas essas mudanças que vêm ocorrendo depois de 2019 são mudanças que já haviam sido programadas lá na data da reforma, né?
Na promulgação lá da lei.
Exatamente. Então, todo esse acréscimo na pontuação, a questão da idade, tudo isso já havia sido determinado lá atrás. Então, para todos os clientes que fazem, por exemplo, um estudo de aposentadoria conosco, a gente já sempre projeta isso para o futuro, né? Sabendo já dessas mudanças. Então, todos aqueles que têm esse estudo, esse planejamento feito, eles já estão assegurados que estão de acordo com essas mudanças programadas para 2024, 2025, 2026, assim por diante.
Exatamente. A Cleonice aqui, a pergunta. Alô, Cleonice, lá do interior de Montes Capões, um abraço. Bom dia, Ladimir. Pergunta aí, por favor, para as tuas entrevistadas. Tenho 55 anos, vou fazer 55 anos em outubro e tenho 15 anos de bloco de produtor e também carteira assinada. Mesmo aos 55 anos, posso encaminhar minha aposentadoria morando no interior? A Cleonice, a pergunta que ela faz aqui, Raíssa.
Vai depender da análise, né, da documentação que a gente vai reunir para ela, mas a gente, só para que fique claro, ela também pode usar tanto tempo urbano quanto tempo rural para se aposentar. A gente tem uma regra também onde a gente utiliza o período rural mais o urbano, né, para que a pessoa consiga se aposentar por idade, mas por idade rural, né, é importante a gente salientar que a pessoa precisa estar em âmbito rural. Quando for encaminhar, ela já com 55 anos, ela já poderia encaminhar. Mas, com relação a qual período rural, exatamente, ela precisaria utilizar para a averbação mesmo do período nessa regra de aposentadoria, a gente precisaria fazer o levantamento do tempo de contribuição dela de carteira de trabalho, mais o tempo de contribuição com os documentos rurais.
Pois é, Laís.
Mas na hipótese, né, não só dessa ouvinte, mas nos demais que também nos ouvem agora, essa questão da mulher, né, aos 55 anos de idade, se ela tem a documentação para comprovação do rural no período de 15 anos, 55 de idade e 15 anos de comprovação rural, a mulher aposenta por idade rural.
Agora é importante salientar aqui, né, Laís, tem que ter 15 anos de contribuição, né?
Tem que ter 15 anos comprovados.
Comprovados. A Cleusa pergunta, tem um bloco de produtor, uso a terra dos meus pais que já faleceram há 10 anos, mas ainda não saiu inventário. Posso encaminhar minha aposentadoria utilizando o bloco do produtor dos pais que já faleceram, mas não saiu inventário? Pergunta a Cleusa Leis.
Pode utilizar sim, sem problema nenhum, Cleusa. Pode utilizar em nome dos pais.
Pode utilizar. Bom dia, minha mãe tem talão de produtor desde 1981, está com 69 anos e não consegue se aposentar. Não sei o porquê dessa dificuldade. É, tem que ver, é o caso, né? Mas 69 anos... Que está com bloco de produtor desde 1981, de repente tem que ver o que aconteceu, porque pela idade já pode, né, Leise?
Pela idade e pelo tempo de rural também. Nós teríamos que verificar qual que é essa situação.
Exatamente. Queria complementar, por gentileza, a Raíssa, nessa questão do rural?
Sim, muitas vezes tem alguns clientes que acabam encaminhando direto a aposentadoria no INSS, às vezes tem o benefício negado e acaba por aceitar isso. Encaminha no INSS e acaba por aceitar a conclusão do INSS com relação ao pedido de aposentadoria. Mas é sempre importante que a gente faça esse levantamento do motivo do qual foi negado, né? Para a gente validar ou não. Porque às vezes pode existir alguma outra hipótese ali que a gente pode está tentando encaminhar o benefício de alguma outra forma ou dando algum parecer para a cliente em relação ao porquê que foi negado esse pedido e se existe a possibilidade de conseguir ele ou não, né?
Então, um recado para o nosso ouvinte, procure a Viver Aposentadoria, se quiser lhe orientar bem certinho aí. Se já está com 69 anos, tem bloco de produtor desde 1981, é só fazer essa consulta que o pessoal da Viver com certeza vai lhe dar orientação o que está acontecendo ou o que deve ser feito para encaminhar sua aposentadoria. 9h28, o tempo passa rápido aqui, tem mais 5 perguntas já, que já estão na fila aqui para perguntar e buscar orientações da Leise e também da Raíssa, da Viver Aposentadorias, que tem escritório aqui em Vacaria, bem pertinho da Kiutile, na João Teodoro Duarte 332, mas atende qualquer município da região nesse contato que você pode manter também. Já vou dar daqui a pouco, Jussara, já vou passar o telefone da Viver Aposentadorias no final do programa para você buscar maiores informações. 9h28, ó, temperatura em elevação agora, 21 graus, bom dia, obrigado pela sua companhia, aqui é a tua Rádio Fátima de Vacaria.
Do teu tempo, tua Rádio Fátima. Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? Estamos todos dentro desse negócio redondo chamado Terra e que precisa de amor, cuidado, atenção.
Encaminha no INSS e acaba por aceitar a conclusão do INSS com relação ao pedido de aposentadoria. Mas é sempre importante que a gente faça esse levantamento do motivo do qual foi negado, né? Para a gente validar ou não. Porque às vezes pode existir alguma outra hipótese ali que a gente pode estar tentando encaminhar o benefício de alguma outra forma ou dando algum parecer para a cliente em relação ao porquê que foi negado esse pedido e se existe a possibilidade de conseguir ele ou não, né?
Então, um recado para o nosso ouvinte, procure a Viver Aposentadorias, que vão lhe orientar bem certinho aí. Se já está com 69 anos, tem bloco de produtor desde 1981, é só fazer essa consulta que o pessoal da Viver com certeza vai lhe dar orientação o que está acontecendo ou o que deve ser feito para encaminhar sua aposentadoria. Obrigado a todos que estão passando aí perguntas aí para a Leise e a Raíssa da Viver Aposentadorias. Vou tentar responder de todo mundo aí. Mas agradeço demais aqui. Quem responde aqui pode ser contigo, Raíssa. Encaminhei minha aposentadoria rural já faz vários meses, mais de 6 meses, e não veio resposta nenhuma. Está demorando a resposta do INSS? É uma pergunta do ouvinte, Raíssa.
É bem relativo a gente confirmar, enfim, o prazo exato que o INSS tem para analisar, porque depende para qual servidor cai e para qual região cai esse processo, né? Hoje existe uma fila nacional de análise de benefícios, então dependendo da região para que cai onde foi o pedido de aposentadoria, pode ser mais demorado ou não, então sim. Tem alguns que demoram mais que os outros.
O Antônio pergunta, estou em benefício, recebi R$200 só de 13º, está correto?
Pode ser que sim, porque vai ser proporcional ao período que ele recebeu esse auxílio por incapacidade temporária, né? Então, vai ser proporcional ao tempo que ele recebeu. Se ele recebeu pouco tempo, alguns meses, 2, 3 meses, pode ser que...
É proporcional.
É proporcional, isso. Não vai ser o valor inteiro, né?
Laísa, o Adelar, Vladimir, posso contar com o tempo do MEI para encaminhar minha aposentadoria ou vou ter que pagar alguma diferença ao INSS? O Adelar.
O período do MEI, Adelar, você pode sim contar como tempo de contribuição para a aposentadoria. Porém, o MEI sem complementação, ele vai valer para uma aposentadoria por idade, né? Se ele quiser fazer uso desse período para uma aposentadoria por tempo de contribuição, dentro de qualquer regra de transição, ele vai precisar fazer a complementação até pelo menos 20% sobre salário mínimo.
Tenho 57 anos, tenho também trabalho com insalubridade, 57 anos, 36 anos de contribuição mais a insalubridade. Posso encaminhar minha aposentadoria com 57 anos? É uma pergunta de um nosso ouvinte aqui, a Terezinha.
Possivelmente sim, Terezinha. Te convido aí até o escritório para que nós possamos analisar a tua situação, né, individualmente. Mas possivelmente sim, a insalubridade ela te dá o acréscimo de mais 20% sobre o teu tempo comprovadamente, né, especial, insalubre ou periculoso. Então, possivelmente sim, possivelmente você já está aposentada.
Exatamente. Bom, nessa questão aí de insalubridade, é o mesmo percentual para homem e mulher ou difere, Laíse?
O percentual para as mulheres é de 20%, né? Acréscimo de 20% no tempo. E para os homens o acréscimo é de 40%.
40%. Ah, então tá. Então mulheres é 20% e para os homens, então, é 40%.
Exatamente.
Tá. Bom dia, Vladimir. Estou pagando a previdência, tá. Caso eu morrer e ainda não conseguir minha aposentadoria, meu esposo terá algum benefício? É a pergunta da nossa ouvinte aqui, por gentileza, Leise.
Se a pessoa tem qualidade de segurada, né? Ela está pagando INSS e o cônjuge dela, o esposo ou esposa, vier a faltar, sim, ela recebe pensão por morte.
Recebe por pensão por morte. Tá certo aqui. Sobre a questão aqui, principalmente, Raíssa, o pessoal me perguntando, benefícios por incapacidade de assistencial, o chamado LOAS, o que mudou? Como está funcionando hoje as regras para o encaminhamento desse benefício, por favor, do LOAS aí, que muita gente está perguntando?
Então, a gente tem duas modalidades, né, para encaminhamento do LOAS, que é por idade. Então, a pessoa tem que ter o requisito etário de 65 anos de idade e a renda per capita, né, inferior a um quarto do salário mínimo, né, ou até um quarto do salário mínimo. E a gente também tem para pessoas com deficiência, que o requisito ali da renda per capita é o mesmo, né? Mas também precisa ter a deficiência comprovada por meio de atestados médicos, né? Muitas vezes as pessoas acabam achando que deficiência, enfim, é só um rol, assim, taxativo, né? E a gente não tem como definir, enfim, quais são as deficiências que a gente pode encaminhar. Por isso que vai depender, né, da análise dos atestados médicos, inclusive até essa pessoa tem uma doença há mais de 2 anos.
Há mais de 2 anos.
Isso aí, comprovado.
Exatamente. Agora, mudou significativamente essa questão aqui desse benefício da incapacidade, do que é o antigo auxílio-doença que dizia, né, Raíssa?
É, esse que eu acabei de comentar é o benefício assistencial, né? Então, ele é voltado para as pessoas que não têm condições de se prover, né? E nem de ter as necessidades providas pela família, né? Mas a gente também tem o auxílio-doença, que é para quem atende o requisito de qualidade de segurado e de incapacidade para o trabalho. Então, a gente também precisa comprovar que a pessoa está incapacitada para exercer as atividades do trabalho e também que atenda o requisito de qualidade de segurado, né? Que é para estar contribuindo, enfim, ou estar dentro do período de graça da Previdência Social, né?
Tá certo. Bom, pagava o carnê do INSS, daí tive que parar de pagar. É, para me encaminhar à aposentadoria, agora posso voltar a pagar? Como é que fica esse período que ela deixou de pagar, por gentileza, Leizy?
O pagamento feito com o carnê, né?
Isso.
É o contribuinte facultativo. A gente tem que analisar para verificar se existe a possibilidade de encaminhar ou não a aposentadoria, né? Essa é uma questão. O fato de voltar a recolher, sim. A gente sempre aconselha que esses recolhimentos sejam feitos em dia, né? Então, até o dia 15, por exemplo, eu quero pagar a competência de abril, eu tenho até o dia 15 de maio, né? Então, a gente sempre recomenda que esses pagamentos sejam feitos dentro do vencimento, né? Até a data do vencimento.
Vou fazer aqui, ó, dia 15 de abril agora. Dia 15 de abril, vou fazer 65 anos e já tenho 18 anos de contribuição do MEI. Posso encaminhar a aposentadoria?
Pode encaminhar a aposentadoria.
Pode?
Pode.
Então, olha, boa notícia, hein? Boa notícia aí. Bom, o pessoal aqui perguntando sobre o endereço, tá certo? Já vou passar aqui. A questão ainda sobre a aposentadoria. Bom dia, Vladimir. Há necessidade de ser encaminhado os comprovantes da aposentadoria quando do tempo rural em nome dos pais ou pode ser de outro familiar? Quem pergunta é o Jocelmo.
A documentação ela pode ser de qualquer pessoa do grupo familiar, né?
Do então, grupo familiar,
do grupo
boa.
Familiar.
Exato. Então, Jocelmo, não precisa ser só do pai, pode ser de algum irmão, né, por exemplo?
Pode ser de um irmão, pode ser do esposo, da esposa, né, do pai, da mãe.
Exatamente. 9h42, eu tenho mais um espaço comercial aqui, já volto com mais perguntas. Só pedi a compreensão pro pessoal, que o pessoal tá me mandando perguntas por áudio. Como a gente está aqui na apresentação e ao vivo o programa, fica um pouquinho difícil de ouvir o áudio. Se puderes, por favor, mande por escrito, que eu fico extremamente agradecido e quero esclarecer, quero levar essa informação para vocês aí que buscam essa orientação com a Leizy e com a Raíssa da Viver Aposentadorias, que tem seu escritório aqui em Vacaria. Dizer que é uma empresa, né? É uma empresa que presta serviço em toda a região, né, Leizy?
Exatamente. Viver Aposentadorias, nós temos a nossa sede em Caxias do Sul. Estamos em Vacaria desde 2016, né? Temos escritório também em Flores da Cunha e Farroupilha. E atendemos aí qualquer cidade do Brasil.
Exatamente. Obrigado a todos que estão mandando e encaminhando aqui perguntas, não vai dar para responder de todos aí. A Laíse Maia da Silva e a Raíssa de Oliveira, que estão aqui da Viver Aposentadorias. Bom dia, contigo aqui, Raíssa. Tenho visão monocular e é considerada deficiência. Em função disso, posso encaminhar minha aposentadoria? É o que pergunta para ti, doutora Raíssa, o Paulo.
Sim, a visão monocular é considerada como deficiência, ela pode ser considerada, sim, para redução no tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, além de ele poder utilizar esse período de deficiência na aposentadoria, ele também tem uma redução no tempo exigido atualmente, a depender do grau da deficiência. Hoje a gente tem 3 graus, né? O leve, o moderado e o grave. Então, é mediante a comprovação através dos atestados médicos que a gente consegue identificar e dar uma precisão melhor da data que ele pode se aposentar e qual que é o tempo que ele precisa para poder encaminhar.
Aqui eu reuni, doutora Laís, em função do nosso tempo, Leise, agora contigo. 4 perguntas que é voltada à aposentadoria do caminhoneiro. Caminhoneiro, é uma aposentadoria considerada especial? Qual é o tempo, a idade? Até para nós dar uma orientada aos nossos irmãos caminhoneiros aí.
Ah, temos muitos clientes aqui em Vacaria.
Olha, atenção, caminhoneiros aí, ó. Preste atenção, hein?
É sempre muito bom falar dessa profissão, né? Então, o caminhoneiro, ele tem atividade especial, né? Atividade de motorista, né? De caminhão, é uma atividade especial. Então, se tem inúmeras variáveis aí, né? Motoristas, por exemplo, de cargas inflamáveis, né? Motorista de cargas maiores, né? Então, esses profissionais podem buscar o acréscimo, né, dos 40% no tempo de contribuição para buscar uma aposentadoria. Essa aposentadoria, ela pode ser especial ou pode ser uma aposentadoria por tempo de contribuição com conversão da atividade especial também.
Nessa questão especial, então, ele tem um acréscimo de 40%?
O homem tem um acréscimo de 40% no tempo de contribuição. Olha, devido só à atividade especial.
Que é ser de caminhoneiro.
Exatamente.
Bom, e o pessoal que trabalha aqui, principalmente, que é tratorista e tal, enfim, com defensivos agrícolas, o Jorge perguntando aqui se tem algum encaminhamento de aposentadoria especial com menor tempo e não esperar a idade prevista pela reforma, que é de 65 anos para o homem. É o Jorge que pergunta, Leizinho.
A atividade de tratorista também é uma atividade especial, também conta o acréscimo dos 40% no tempo de contribuição.
E não precisa esperar os 65, então?
Não precisa esperar os 65.
Tá certo. Bom, aqui eu tenho várias perguntas aqui, não sei se vai dar para... E açougueiro é considerado aposentadoria especial? Pergunta o Luciano aqui.
Depende da documentação, né? Isso precisa ser analisada, o documento que vem da empresa, dependendo de qual atividade que ele exercia, de que agente nocivo ele tinha contato, né? O frio, o barulho de serras, depende. E, a atividade de açougueiro, a gente tem que analisar o perfil profissiográfico, que é o documento que vem da empresa, para a gente poder avaliar se sim ou se não.
Sim. Raíssa aqui, construção civil, o pessoal está pedindo, e frentista de posto, é considerado especial também ou não?
Frentista de posto, a gente consegue fazer uma análise da documentação e pode sim ser considerado também, tem o mesmo adicional ali de 40% quando se trata de homem, né? E se for mulher também tem um adicional de 20% ali para inclusão no tempo de aposentadoria. Agora, em construção civil aí já é um pouquinho mais complicado, a gente precisa também analisar a documentação da mesma forma ali que o açougueiro, é um pouquinho mais complicado.
Olha, daqui, ó, eu contei aqui 36 WhatsApp, tá? 36, não dá para nós responder. Obrigado de coração a todos. Mas aqui, ó, pessoal, anote aí o endereço, porque cada caso é um caso, né, Leise? O pessoal ia buscar uma orientação de vocês, é uma empresa especializada, eu vou repetir, uma empresa especializada em aposentadoria, qualquer benefício, porque cada caso é um caso, mas tem muitas alternativas, sim, não precisa esperar os 65 anos dos homens e nem os 62 as mulheres para encaminhar sua aposentadoria, não é isso, Leise?
Exatamente, Vladimir. A Viver Aposentadorias, como eu falei antes, já está em Vacaria desde 2016, né? Nós já somos uma empresa consolidada aqui, temos muitos clientes daqui, eu gosto muito de estar aqui.
Obrigado.
E falo sempre da questão do planejamento de aposentadoria, né? Da importância de planejar e pensar na aposentadoria.
É verdade.
Porque a gente tem aquela falsa impressão, né? Ah, agora eu não me aposento mais, agora veio a reforma, eu nunca mais vou aposentar. Gente, isso não é verdade, né? Não é. As pessoas têm possibilidade, podem sim aposentar antes dos 62, 65, né? E muitas vezes tem possibilidades diferentes, em momentos diferentes ou com valores diferentes também. Por isso a importância de planejar e buscar informações sobre o que vale para você, né? Porque são situações muito particulares, eu não posso me comparar com o meu vizinho, com o meu amigo, é o meu histórico de contribuição, é o meu rural, é a minha insalubridade, é a minha periculosidade. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente e saliento a importância de saber quais são as suas alternativas dentro aí das possibilidades de aposentadoria. Todas as pessoas, ou melhor, a grande maioria das pessoas tem mais que uma alternativa de data e de valor de aposentadoria.
Olha aí, todas as pessoas têm várias alternativas, ou melhor, mais de uma alternativa para encaminhar a sua aposentadoria. Leise, obrigado, vamos voltar mais vezes, porque ficou muitas perguntas pendentes, é um assunto que interessa muito aos nossos ouvintes aí. Sucesso, boa semana, conte sempre com a gente.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e convido a todos esses ouvintes que não tiveram os seus questionamentos respondidos aqui em razão do tempo, que compareçam em nosso escritório para que a gente possa lhe orientar, né, e tirar aí as dúvidas. Serão muito bem-vindos.
Tá certo. Raíssa, então, escritório e telefone. Atenção, pessoal, inclusive da região. Pessoal, marca uma hora aí, vem aí para receber orientação. O endereço e o telefone para contato aí, também o endereço onde fica a Viver Aposentadorias em Vacaria, por favor, Raíssa. É na João Teodoro Duarte, 332, ali próximo a Qútil, telefone 3232-4611. Anote aí, ó, 3232-4611. E João Teodoro Duarte, 332, bem pertinho da Qútil aí. Né, Raíssa? Disposição lá do pessoal de Vacaria Região. Obrigado pela presença, saúde para ti também.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada a todos os ouvintes. Eu gostaria de aproveitar esse momento para comentar com vocês que, além, né, dessas possibilidades que a gente trouxe hoje, né, para encaminhamento de aposentadoria, a gente também tem... pode ter possibilidades para quem já é aposentado. Então, também existe a revisão dos pedidos de aposentadoria. Isso, para quem é aposentado há menos de 10 anos, né? A gente também pode estar analisando a possibilidade de conseguir um acréscimo, um aumento no valor desse benefício.
Menos de 10 anos.
Quem até 10 anos.
Até
10 anos, a gente pode fazer a análise e verificar se existe um aumento, uma possibilidade de aumento nesse benefício, ou até mesmo verificar se foi concedido de maneira correta. Então, muitas vezes, as pessoas encaminham o pedido de aposentadoria, às vezes tem eles negado, né, qualquer outro tipo, sim, de benefício, mas ainda pode, sim, fazer uma análise para verificar se esse pedido que foi negado foi concedido de maneira correta, né, se foi negado de maneira correta ou se existe alguma outra possibilidade para a gente conseguir um acréscimo ou encaminhamento do pedido.
Valeu, obrigado, foi um privilégio ter nesta manhã aqui no Temática Leise Maria da Silva, ou Leise Maia da Silva, e a Raíssa de Oliveira da Viver Aposentadorias. Telefone, eu repito, várias perguntas, 3232-4611, maiores informações.